Este é um podcast Rádio Comercial.
Ladies and gentlemen, this is your captain speaking.
Ai, destino.
Olha as minhas letras.
Nada como descomplicar a vida e descomplicar as viagens com filhos, com os descomplicados. Descomplicados.pt. Já disse a palavra descomplicar mais vezes do que em toda a minha vida, provavelmente, mas eu preciso disso porque tenho três filhos. Os nossos convidados de hoje têm dois e andam pelo mundo há pelo menos 7 meses. Bem-vindos, Sofia e Mário, em direto da Tailândia. Isto é incrível. Vocês estão a falar em direto da Tailândia, eu a imaginar o sítio onde estão. Descrevam-me mais ou menos o sítio onde estão.
É assustador porque nós não sabemos bem o que é que está ao pé dos nossos pés. Está um bocadinho escuro, mas está tranquilo. Está aí muito calor mesmo.
Não, estamos aqui por acaso a transpirar. Em Portugal acho que não está assim nem em agosto, às vezes. Pelo menos na Ericeira onde a gente mora temos sempre que sair com um casaquinho à noite quando vamos lá abaixo beber um café. E aqui podemos dar ao luxo de dizer que se calhar não pegamos num casaco há 7 meses, desde que começámos a viagem. Mesmo para andar de moto e tudo, sabe bem andar t-shirt ou normalmente a manga cava, que é o que eu uso diariamente.
Olha, deixa-me elogiar porque vocês têm, andam de moto, nomeadamente os quatro numa moto, numa scooter, não é? Há fotos que provam isso. Com filhos tão pequeninos, isto é uma aventura mesmo, não é?
É, só que na verdade isso é uma das coisas que nós gostamos muito na Ásia, que é ter essa liberdade de ter moto, porque a moto é sempre muito mais fácil, pelo menos para nós, do que o carro. Acho que o carro, eles nunca gostam de entrar nas cadeirinhas e pôr os cintos e tudo, óbvio que é segurança. E a moto, pronto, há pessoas que até pensam que somos um bocadinho doidos em andar os quatro, mas a verdade é que nós andamos muito devagarinho, né? Não se pode comparar à velocidade, entre aspas, que se anda em Portugal, e aqui é permitido também, e vê-se muito, e são viagens sempre também muito curtas. Mas realmente dá-nos uma liberdade assim grande de irmos a qualquer sítio, a qualquer altura, e pronto, e nós adoramos. E também temos experiência de moto. Os dois conduzimos moto já há muitos anos, mesmo em Portugal, e isso também ajuda muito.
É, eu diria até que se calhar vai ser o último ano que nós podemos fazer isto, não de viajar, mas sim viajar com as duas crianças ao mesmo tempo na moto.
Porque um vai no marsúpio e o outro vai no meio de vocês, não é?
Não, o pequenino já não vai no marsúpio, ele já vai à frente, porque à frente tem um espacinho, portanto vai assim em pé agarrado ao volante, e ela, não, e o outro vai no meio.
Totalmente ilegal. Chegamos ao aeroporto de Lisboa, tem a polícia à nossa espera.
Exatamente, não, grande pinta, porque isso é normalmente o que nós vemos os locais a fazer, mas o objetivo também destas vossas viagens é viverem como os locais, não é? Não é fazerem turismo propriamente dito, é vocês... os americanos dizem mingle, não é? É misturarem-se na população local.
Sim, sim. É, a gente tenta escolher sempre alojamentos fora do contexto de tudo incluído, que é para nos dar a possibilidade também de explorar um bocadinho, e até costumamos reservar alojamentos locais de locais e convivemos com eles, apesar do inglês deles nem sempre ser o melhor. O tradutor do Google ajuda bastante.
Aliás, a vossa... Sim,
desculpa.
Não, desculpa eu.
Não, ia dizer, a questão da moto, sim, é um bocado isso também. Acho que eles próprios ficam às vezes espantados com o facto de nós o fazermos, porque normalmente os turistas não o fazem. E então, quando eles percebem que nós vamos os quatro e que não há problema nenhum, até acham piada e riem-se com isso.
Deixem-me dizer-vos que ouço as cigarras que vos circundam.
Verdade.
É muito bonito, dá assim um toque exótico a este podcast. Mas estavam a dizer que vocês procuram também alojamento local longe dos resorts, não é? Dos 5 estrelas. Uhum. E a vossa história também começa um bocadinho por aí, não é? Vocês, Sofia, tu trabalhavas na área da comunicação, o marido já estava a trabalhar também remotamente, mas depois começaram vocês próprios a receber turistas em vossa casa, no vosso alojamento local. Também era uma forma de trazer o mundo um bocadinho para vocês.
Até nós. Sim, a ideia foi um bocado essa. Pronto, nós trabalhávamos, o Mário sempre trabalhou por conta própria, quase sempre a vida toda. Eu trabalhava por conta de outra, e depois quando nos juntámos decidimos... Aliás, a primeira ideia era viajar o mundo os dois, só que por questões familiares não o pudemos fazer, e então quando comprámos casa foi a pensar em ter já... espaço. Na altura até tínhamos pensado em ter só um quarto extra para fazer um Airbnb e podermos receber pessoas na nossa casa, de todo o mundo, não é? Mas depois conseguimos, fizemos ali um bom negócio na Ericeira, felizmente, tivemos ali um achado que nos permitiu ter, no fundo, duas casas independentes, e uma delas é a nossa guest house, onde recebemos pessoas de todo o mundo, e o nome da guest house é Like a Local, que a nossa ideia era que as pessoas viessem até à nossa casa e que vivessem como locais e que nós pudéssemos partilhar como é que era ali a nossa vida e partilhar a nossa vida com eles e também mostrar-lhes a Ericeira aos nossos olhos, vai, entre aspas.
Eu fico a pensar enquanto ela está a falar para dizer alguma coisa.
Exatamente.
Mas nós até antes de termos filhos conseguimos conviver muito com os turistas que iam até lá, desde ir a jantares
ou convidá-los para jantar
ou sair à noite à Ericeira. Com as crianças, nasceu a primeira, foi acalmando, nasceu a segunda, foi acalmando ainda mais, e hoje em dia convidamos eles para a nossa casa, mas com as crianças lá a fazer barulho. Mas pronto, interessa é o convívio.
Olha, mas entretanto, quando é que vocês decidiram, ok, isto é muito giro, mas nós queremos mesmo é viajar pelo mundo fora? Vocês já fizeram muitas viagens com os vossos filhos.
Sim, isto na verdade nós nunca tínhamos pensado muito nisso, não foi uma coisa que dissessemos, olha, quando tivermos filhos, mesmo individualmente, nós já viajámos antes, mas nada assim, não fizemos assim grandes viagens, nem tínhamos assim esse sonho. Mas foi na altura a primeira viagem que nós fizemos com eles, foi uma viagem que calhou por acaso, foi depois do Covid. Acho que tivemos ali muito tempo presos e fez-nos pensar muito do que é que queríamos, o que é que queríamos fazer, e uma das primeiras coisas foi nós queríamos sair de Portugal, queríamos sair dali, íamos para algum lado, e então decidimos ir para as Maldivas. Também começámos logo.
Que chatice.
Logo bem. Exato. Mas na altura tivemos muita sorte, ou tivemos olho para a coisa, e como o Covid ainda estava assim muito... ainda havia muitas restrições, as pessoas estavam com muito medo ainda de viajar, e então as coisas ainda estavam muito baratas, mesmo os voos, o alojamento e tudo isso. E nós conseguimos ali uma viagem super low cost, para quem vai às Maldivas, eu acho, que hoje em dia acho que já não se consegue, pelo menos nós já tentámos e já vimos que os preços estão completamente diferentes. E tinha o Simão 7 meses, uhum. Foi a primeira viagem que ele fez, aliás, foi internacional, foi a primeira, assim. E fomos 15 dias, e aquilo correu tão bem que nós pensámos, bem, quero continuar a ir mais vezes e a levá-los. Ainda por cima estávamos numa ilha bastante remota, era uma ilha pequenina, em Covid, portanto a gente dizia que nós éramos malucos, não é? Quer dizer, com o Covid isso tudo, estava tudo com medo, e vai vão as crianças, e o Simão só tem 7 meses e tudo isso. Mas nós na altura não estávamos assim, nós queríamos era ir.
Nós queríamos ir, tínhamos a vantagem grande do Simão ainda não ter 2 anos, e não pagava o bilhete, ou pagava 10% do bilhete, e então tínhamos que aproveitar ao máximo a levá-lo sem pagar. Ela na altura, a menina com 3 anos, 2 anos e tal, pagava já
pagava o bilhete,
70% ou 80%,
sim.
Mas isto sempre em low cost, ou seja, a gente escolheu uma ilha local muito low cost, ou seja, consegues ver as Maldivas lindas e maravilhosas, mas num registro low cost, sem ser lá estar no resort de 5 estrelas, tudo incluído.
E por acaso não ficámos numa casa local, porque a dona da casa era do Brasil, mas tinha acabado de abrir há muitos poucos meses, já 2 ou 3 meses, e então ainda estava a começar, e também conseguimos um bom preço.
Vocês são adeptos do home exchange, não é?
Sim, depois isso já foi uma coisa depois. Mas, é a nossa liberdade, se calhar, falar disso, não sei, acho que a pergunta também era um bocadinho isso. Eu na altura estava, já tinha deixado, aliás, eu tive o Simão, e depois voltei a trabalhar, e passado uns meses é que decidi deixar. Porquê? Porque nós tínhamos o negócio que tínhamos criado juntos, mas criámos enquanto trabalhámos, e foi um investimento grande, e entretanto não podíamos deixar de trabalhar, tivemos que manter os dois trabalhos, e pronto, chegou uma altura em que o investimento já estava pago, então eu já podia deixar o meu, o Mário continua com o dele, só que depois não aguentou ver-me em casa a tratar da guest house, e ele adorava aquilo também, e também queria dedicar-se àquilo.
E depois estava a ver a minha idade a passar, e eu a trabalhar de manhã à noite, e depois, sim, quer dizer, a gente... O nosso estilo de vida é este, de viajar assim barato e para onde calha, com as crianças, mas chegando a uma certa idade já não temos paciência para isso e acho que tinha que ser agora, não podia ser mais tarde, era agora. Até que esta viagem de 7 meses, tomámos a decisão, talvez 2 meses antes de o fazer.
Pois
de
foi.
Repente, olha, deixa cá ver os voos, quanto é que custa, só a ida e depois logo se vê. Normalmente é assim que eu faço, eu é que costumo arranjar tudo, procurar
estadias,
os voos. Mas é do tipo, compro e depois logo se vê. Isto correu sempre tão bem como uma das viagens que eu comprei para o Panamá foi tão barata, mas quando fui ver os alojamentos era 100 euros por noite e aí é que entrou o home exchange.
Exato.
Ah, porque... ok. A necessidade aguçou o seu engenho.
Exatamente. Na altura, portanto, ele arranjou essa viagem baratíssima, mas nós não fomos ver como é que estava, pronto, quanto é que se gastava lá em termos de alojamento. E quando fomos ver, assustámos-nos e eu pensei, e aí depois entrou a minha, que essa parte normalmente sou eu que arranjo, as borlas, entre aspas. E então fui pesquisar várias plataformas, fiz assim uma pesquisa, mas isto foi uma semana antes de irmos.
Desde passear animais de estimação, desde...
Sim, na verdade há várias hipóteses que eu acho que, não sei se muita gente conhece, mas tenho ideia que em Portugal principalmente há muita gente que não conhece, mas há muitas plataformas de pet sitting, que é ficar em casa das pessoas para tomar conta dos animais, ou para tomar conta da casa, ou
okay.
Então simplesmente esta do home exchange, em que consiste em trocarmos de casa com outras pessoas. Ou seja, são pessoas que têm lá, nós temos a nossa casa na plataforma, recebemos pessoas em nossa casa, mesmo que a gente esteja lá, nós temos um quarto extra, e já chegámos a ter lá pessoas a viver connosco,
temos
a partilhar
ter,
a casa connosco.
Isto começa tudo inteiramente aberto para conseguir receber pessoas que nem sabemos se nos vamos dar bem, mas em princípio, nós como somos tão abertos a isso, sei lá, gostamos.
Sim,
de toda a gente, acho que nunca correu assim mal e a pessoa depois, nós acordamos, estão a usar a nossa cozinha ou estão a ver a nossa televisão, que é na nossa casa, mas pronto, está tudo bem, e nós sujeitamos a isto para depois podermos também usufruir disto.
Sim.
Pelo mundo.
Uau!
É, isto é assim, as pessoas acham um bocado estranho, nós recebemos estranhos na nossa casa, não é? Mas nós também já estamos, eu percebo, não julgo ninguém por quando as pessoas me dizem, ai credo, mas depois lá há pessoas estranhas, eu percebo, só que nós acho que temos um historial em que isso já acontecia, porque temos a guest house no mesmo espaço, onde são independentes as casas, mas muitas vezes recebemos pessoas em nossa casa.
Uhum.
E sempre tivemos, eu acho que não há nenhuma experiência negativa que tenhamos tido, sempre foram experiências muito positivas, fizemos muitos amigos graças a isso, e quando vamos a algum lado parece que temos sempre alguém lá que já conhecemos, entretanto, ou fazemos amigos
pois.
Pelo mundo lá na nossa casa.
Que sorte, portanto, zero psicopatas até agora.
Zero psicopatas, não tivemos. E depois não só, há outra coisa que acontece muito, que é quando ficam quando estão lá na nossa casa, nós às vezes nem vemos as pessoas, porque eles saem muito cedo e chegam
não,
já...
Mas temos que referir, o Booking é uma plataforma que a gente pode reservar, não temos, como é que eu ia dizer, o hotel não nos dá reviews, nós é que damos reviews ao hotel. E nós nunca sabemos quem faz a reserva para ir para o nosso hotel. Não sabemos se é um psicopata, por exemplo, como estavas a dizer. No caso do Airbnb ou no Home Exchange, tu tens sempre um historial, em princípio tens um historial da pessoa, a não ser que seja a primeira vez que a pessoa está a usar isto, e tu já podes usar a pessoa e vai de acordo daquilo que tu vais ler. Pronto, se a pessoa tem bons
reviews, maus reviews... Se tiver maus reviews,
em princípio
sim. Não vamos aceitar. Mas...
É como no Couchsurfing, não é? Também esteve muito na moda aqui há uns anos, não é?
Sim, ainda existe e acho que agora é pago, houve muito tempo que teve, foi gratuito. Agora acho que praticamente todas as plataformas são pagas.
São pagas.
Mas olha, por exemplo, agora lembrei-me de outra que é o Workaway e o Worldpackers, que é um bocadinho do género, em que tu podes ir para a casa de alguém e nós chegámos a ter, olha, até foi numa altura em que trabalhávamos os dois e tínhamos a guest house e recebemos vários voluntários que ficavam num quarto da nossa casa e ajudavam-nos com os nossos negócios em troca de...
Não são escravos, atenção.
Ah, uau!
São pessoas que querem viajar pelo mundo. Normalmente são casais, ou solteiros também, é
sim,
igual.
Sim, também tivemos.
E em vez de estarem a pagar um quarto em algum lugar, estão no nosso quarto E nós em troca.
No nosso quarto, não.
Isso dava outro filme.
Se bem que eu acho que já há uma plataforma que tu podes. Como é que é?
Divides o mesmo colchão. Podes dividir a cama. Eu acho que existe. Não tenho a certeza qual é o nome, mas isto existe.
É, o nome é a profissão mais antiga do mundo.
No entanto, agora com um site já.
Exato.
Já verificado.
Olha, então nos últimos sete meses, isso significa que vocês já viajaram por que países?
Então, nestes sete meses nós começámos a viagem na Tailândia, porque era o voo mais barato que havia na nossa vida, foi a escolha, foi só mesmo por esse motivo. Portanto, viemos diretos para Phuket, para a Tailândia, depois fomos para as Filipinas, não, mentira, para a Malásia, depois Filipinas, depois fomos para a Austrália, graças ao Home Exchange, porque conseguimos encontrar o... Nunca tínhamos pensado, a nossa ideia era ficar até só no Sudeste Asiático.
A partir do momento que aterrámos na Tailândia no dia 1 de novembro, não tinha a mínima ideia para onde é que íamos a seguir. Não fazia ideia.
Vocês não são ansiosos, claramente não são ansiosos. Não.
Aquilo era aí, sei lá, normalmente eu dou uma semana, duas, vá. Duas já é muito, uma semana é o mínimo. Vejo qual é o destino mais barato, neste caso acho que foi a Malásia. Pronto. E depois, a partir daí, fomos saltando, fui vendo, vai para aqui, para ali. Pronto.
Sim, nós viemos mesmo com zero pontos e a Austrália apareceu porque nós vimos que os voos eram baratos para lá e depois pensámos, olha, e se houver um home exchange lá? Nós tínhamos pontos para usar porque tínhamos juntado os pontos. Ah, sim, porque nesta plataforma, quando ficam na nossa casa, nós recebemos pontos que depois podemos usar em qualquer outra casa que esteja disponível. E então a Austrália tinha casas disponíveis. E nós falámos com as pessoas, eles disseram que
três casas disponíveis, que foi três semanas.
Três semanas,
exatamente.
Era uma semana em cada casa. Uau. E uma delas tinha o carro incluído.
Ixi, categoria.
Ou seja, os donos da casa iam de férias e punham a plataforma no Home Exchange e diziam lá, olha, se quiserem usar o carro também podem. Portanto, nós tínhamos já um carro novinho, um carro bom, aquele carro era
um carro razoável, pronto, um carro bom.
Era um carro normal, pronto, bom no sentido de não estava aqui.
Não era um chassi.
Um carro, exatamente.
Não era um chassi de 90, não.
Era um carro
não.
Que andava, era seguro e tal. E foi por esse motivo, depois percebemos que podíamos estar lá três semanas sem pagar alojamento, os voos eram baratos, portanto só tínhamos que nos preocupar com a alimentação, que, estando numa casa do Home Exchange, podia ser feita em casa.
E uma nota importante é que os preços na Austrália dos supermercados, pelo menos o que nos apercebemos, são muito mais em conta. Não é muito mais,
é. São idênticos
e alguns até coisas mais baratos do que em Portugal. E tendo em conta o nível de vida que vai na Austrália, quem está mal, coitados somos nós, não é? Os portugueses.
Exato, exatamente. Olha, depois da Austrália então, foram para onde?
Depois fomos para o Taiwan, também com o Home
Taiwan, Exchange. Que é aquele país que ninguém fala, que ninguém quer ir, porque, sei lá, porque não se fala, porque é que alguma vez se eu falar do Taiwan, é lá nenhum. Né? Uhum. Havia um Home Exchange, então vamos lá 10 ou 15 dias, só ver o que é o Taiwan.
E até fomos mesmo viver como locais, porque nós não fomos fazer nada turístico, foi uma altura da viagem que decidimos meio que descansar e pensámos, olha, temos uma casa no Taiwan, os voos estavam baratos, vamos para lá e vamos viver lá, não é? Fazer aquele dia de... Sim. Depois nós também trabalhávamos remotamente, então era acordar de manhã, sair de casa, ir ali ao parque, ir ao supermercado, vínhamos para casa trabalhar, ou seja, não fomos lá ver... turismo.
Então há dias em que vocês estão a fazer só vida como se estivessem a viver aqui em Portugal.
Sim, sim.
Com os vossos pequenitos, só que em vez de eles estarem numa creche estão convosco, não é? Porque eles ainda têm que idades mesmo? 2 e 4?
Eles têm 3 e 5. Vieram com 2 e 5, agora têm 3 e 5.
Ok.
Sim. Mas é preciso estes dias de day off.
Mesmo para eles.
Dias de folga para eles, para nós, às vezes para pôr a escrita em dia. Eu tenho estado a escrever também um site. E às vezes preciso estar um bocadinho na minha concentração. Sim. A Sofia também tem as coisas dela para organizar.
Temos que ir parando e também é assim com crianças, né? De estar a sair de casa.
Mas há escolas, mas há escolas e creches. Isso há que ter em conta. Aqueles pais que quiserem aquele dia de descanso e deixá-los na creche, pagas ao dia e ficas feliz da vida.
Ah, sério? Isso é uma ótima dica. Não fazia ideia.
Nós fizemos isso, portanto, estivemos no Taiwan, depois já agora só para terminar os outros,
claro.
Do Taiwan fomos
para o Vietnã
e depois do Vietnã fomos para a Indonésia. E fomos para a Indonésia porque já estávamos a fazer 5, 6 meses de viagem e estávamos muito cansados. porque eles ainda não tinham ido para nenhuma creche, portanto nós estávamos 24 horas sobre 7 com eles.
Não, também há aqueles parques, não sei se no Vietnã, no Vietnã e no Taiwan, que tu pagas, por exemplo, 2 ou 3 horas e normalmente não era muito caro, era tipo, sei lá, 5 euros e eles podem lá ficar e tu vais às compras. Há muito isto aqui nestes países, por acaso. Acho que devia haver em Portugal também. Nos supermercados podes ir às compras descansado e o teu filho fica... Tipo o IKEA, estás a ver? Uhum. Só que em muitos supermercados, supermercados existem.
Então no Taiwan havia vários parques. Até podem ficar lá o dia todo, alguns deles. E tem pessoas a supervisionar. Portanto, tem lá várias.
Mas pronto, Indonésia, não era?
Sim, depois chegando à Indonésia, nós já estávamos mesmo cansados e precisávamos de tempo para nós também, enquanto casal, porque também é aqui uma gestão.
Claro!
Também para orientarmos os nossos trabalhos e então decidimos que era a altura e tinha mesmo que ser. E Bali é um dos sítios que nós sabíamos que teríamos mais facilidade isso acontecer e é um custo baixo. E então eles frequentaram 3 creches diferentes, acho. Creches, eles chamam daycares.
Daycares, que pagávamos normalmente em média. Não, era sempre entre os 10, 20 euros no máximo.
Pelos dois?
Não, espera.
Não, houve um que era 7 euros por
criança. Sim, mas tem expresso a partir dos 10 euros por criança. Isto, se fosse os dias todos, daria 300 euros, né? Mas os dias todos, 30 dias. Normalmente nunca se faz 30 dias, mas...
Sim, nós 30 dias.
Não é super barato, mas pouca gente precisava de fazer 15 dias de escola, ou assim, era bastante acessível e eles saem daqui, não digo a falar inglês fluente, mas a saber muita coisa em inglês, que eles chegaram cá sem saber nada.
Maria Rita já se desenrasca muito bem no inglês. Ela não fala connosco porque acho que as crianças têm esta coisa quando aprendem uma língua.
Sim.
Estou a descobrir isto, eu descobri isto aqui, que só gostam de falar a língua com a pessoa que só fala essa língua. Portanto, se nós pedimos a ela para falar connosco em inglês, ela não fala. Mas se alguém, de repente alguém parece que começa a falar com ela em inglês e ela responde tudo e eu fico... nem eu tenho noção do inglês que ela fala. Mas pronto, isto para dizer que as creches existem, que é possível. Eu sei que há muitas pessoas e recebemos muitas mensagens a perguntar como é que nós conseguimos deixar as crianças num sítio sem conhecermos, não é? Porque no fundo nós íamos ao Google.
Sim.
Foi o que nós fizemos, víamos as reviews, íamos ao sítio e achávamos que era tranquilo. E eles ficavam sempre bem, sempre...
Eram recebidos na escola pelas educadoras como se já fossem crianças que andassem ali há anos. Abraçam,
há muita empatia,
muito, muito amigáveis, muito simpáticas em todo lado, Tailândia, Indonésia, que foi as únicas que a gente teve até agora, mas estes dois países as pessoas até são mais preocupadas que os pais às vezes.
Pois.
Nós, às vezes estamos a olhar para o lado e ela já está ali, cuidado.
Mas ao mesmo tempo é aquela coisa de quando nós colocamos os nossos filhos na creche, pelo menos aqui em Portugal, não é? Temos sempre aquele período de ansiedade, como é que ele se vai adaptar? Eu, no meu caso, por exemplo, o bebê é sempre o meu marido que vai levar, porque comigo ele faz mais fita. Mas vocês,
sim.
Em princípio, já desdramatizam tudo. Como é que vocês fazem isso? Isso é do vosso feitio também, não?
Eu acredito que sim, porque eu às vezes tenho medo de dizer que parece que nós não nos interessa ou não queremos saber, não é? Mas é óbvio que nos aperta ali o coraçãozinho. Mas não sei, eu tenho sempre aquela ideia que aquilo lhes faz bem, não é? Que é bom para eles estarem com outras crianças. Ou seja, eu acho, estou a falar por mim, eu tiro sempre o lado positivo e se eu sentir que ela fica bem ou ele... não vou preocupar. É óbvio que se eu sair de lá e que aconteceu com a Maria Rita, nunca aconteceu muito, que é a mais velha, com o Simão, estou a falar em Portugal. Houve uma outra vez que eu fui levar e que ele ficava a chorar e aquilo matava-me por dentro, não é? E depois passou a ir o pai, porque ele também não queria. Porque eles depois com ele não choram.
Pois não.
Eles aqui já saltam dos nossos braços para a escola, porque
não,
já estão tão fartos dos pais.
Exato.
Estão lá com os pais 24 horas há tanto tempo, eles querem é brincar.
Eu aqui, sem dúvida, acho que isso foi dos dois lados. Nós estamos a conviver tanto, isto é tão intenso, os quatro. É que depois estamos a falar, não é só ouvir 24/7, é que nós não temos mais ninguém, a não ser, óbvio, pessoas que vamos conhecendo, mas que são coisas muito, muito rápidas, vai, entre aspas. Nós não falamos com mais ninguém, nós estamos o dia todo a falar uns com os outros, a fazer tudo só os quatro. E quando apareceu a oportunidade deles irem para uma escola, eles chegam lá, vêm outras pessoas a falar com eles, crianças, brinquedos novos.
Claro.
O entusiasmo é tanto deles e nosso, porque... podemos respirar um bocadinho, que não pensamos, pronto, não temos essa ansiedade de, ai, coitadinho, pronto.
Eu já percebi que a próxima viagem vai ser em casal, não é? Depois de tantos meses com os filhotes, foi muito giro, mas sim, agora queremos em casal.
Não, acho que nem em casal, acho que vai um para cada lado.
Se isto não der divórcio até Portugal, em princípio vamos viajar em casal.
Exato, não, é muito intenso.
Estamos, olha, não, mas eu acho que é uma coisa também que... Que não, pronto, eu conheço muitas famílias que viajam e muitas vezes nós partilhamos como é que é viver com as crianças 24 horas, mas ninguém se lembra também como é que é viver 24 horas. E isto aconteceu no Covid, não é? Uhum. Os casais estarem juntos 24 horas e pronto, e às vezes uma pessoa fica, precisa de um espaço, não é? Precisa de um espaço individual, entre aspas, e nós aqui não temos isso. Podemos ter se quisermos, mas não tem acontecido. E eu a brincar digo quando voltarmos para Portugal que vai um para cada lado.
Claro, para... precisam de
não,
tempo a
sós. Tem corrido muito bem. Tem corrido muito bem, mas tem sido uma aprendizagem também. E pronto, e acho que foi positivo até agora. Ninguém se chateou a sério.
Já não tem tempo para discutir sequer.
Claro, é sempre a apagar fogos, não é? Olha, e os miúdos, como é que eles estão a lidar com isto? Como é que é o nível de entusiasmo deles? Normalmente ao fim da tarde já devem estar cansadinhos, não é? Querem só ser crianças e dormir tranquilinhos. É uma coisa que vocês fazem também questão, é que eles tenham uma rotina de sono mais ou menos estável, não é?
Sim, sim, isso foi uma coisa que nós, bem, em Portugal também é igual, mas acho que depende um bocadinho de cada criança e nós aprendemos que com eles o que funciona é, pronto, é óbvio que a rotina não é igual quando estamos na nossa casa, porque também estamos sempre a mudar de sítio ou de casa e muitas vezes temos o avião, o barco, o que for, a horas que deviam ser da sesta, pronto.
Coitadas, estas crianças passam tanto, os pais não lhes dão descanso.
Olha, vão estar prontos para tudo, não é?
Exato, eu acho que eles também se tornaram crianças que agora adaptam-se muito facilmente, mesmo às camas, não é? Tipo, há crianças que só dormem na cama deles e que se estranham uma casa diferente. Os nossos não, hoje em dia, desde que haja uma cama para dormir, eles dormem.
Eu acho que eles só vão cair na realidade quando chegarem a Portugal e vão perceber o que evoluíram nesta viagem, sem estar a perceber sequer.
Pois, que ainda não se apercebem.
Não, mas imagina,
que podem ter uma cama só para eles, não é? Que é só deles.
Eles com 5 anos vão dizer: bom, já viajei tudo o que tinha para viajar, agora vou ser só um ermita e ficar em casa.
Nós decidimos.
Sim, porque eu já comprei o bilhete.
Exato, já não há volta a dar. Nós decidimos ir mais cedo, não foi por ter acontecido nada em específico, foi porque temos as nossas coisas em Portugal, agora já está a chegar uma altura em que está tudo muito acumulado lá, por assim dizer, principalmente com a nossa guest house, porque nós quando estamos lá nós tratamos de tudo, não é? Somos nós que fazemos tudo, desde o limpeza, manutenções, é tudo feito por nós. E agora chegou um ponto em que é óbvio, quando são outras pessoas a fazer é sempre diferente e nós sentimos que estamos a perder um bocado, não é perder a mão, mas precisamos de lá estar, pronto, por assim dizer.
Claro.
E também sentimos que não é que não estamos, acho que já estivemos cansados, agora até estamos numa fase boa e até estamos a ficar com pena de...
E até já descobrimos a parte das escolas, portanto.
Exato. Para concluir o périplo, vocês, portanto, Tailândia e Malásia, Filipinas, Austrália, Taiwan, Vietnã, Indonésia e depois foram para a Tailândia outra vez?
Outra vez, exatamente.
Okay,
é onde vamos terminar, na verdade.
Mas na Tailândia é tão grande que tu... A gente teve cá numa altura que fomos a umas ilhas que neste momento são, a estação é chuvosa.
Estamos a falar há dois anos atrás.
Não, agora em novembro.
Agora em novembro, ok.
E agora conseguimos ir ao outro lado da Tailândia, que é a altura boa nesta época, ou seja, há uma parte da Tailândia que é chuvosa no nosso inverno e depois é chuvosa no verão, pronto, noutra parte. E isto depois também convém saber para onde é que se vai ao certo. Não quer dizer que seja aquela chuva fria como em Portugal, mas é chato estar numa ilha linda e paradisíaca, como hoje teve a chover uma carga que entupiu as valetas todas, mas depois passa a chuva.
Mas não era suposto. Mas
já está
para
tudo
dizer
bem.
Que começámos na Tailândia numa zona onde estava bom tempo e agora viemos para a outra zona onde está bom tempo agora nesta altura. E é onde vamos terminar esta viagem e vamos fazer no total 8 meses e qualquer coisa.
Ei, espetacular.
Nós chegamos aos 10, mas sim.
Bem, e os maiores desafios, além dessa intensidade e de terem de conviver juntos 24 horas por dia, mas os maiores desafios, ou a maior aventura inesperada, vou chamar-lhe assim.
doenças, não?
Foi doença, foi, acho que foi, foram duas muito fortes. Muito fortes, quer dizer, uma delas foi uma falsa doença porque diagnosticaram tuberculose ao Simão.
Ai.
Nas Filipinas.
Uf.
Só que não era tuberculose nenhuma, no final era só uma pneumonia.
Sim, bateram à porta como se fossem entregar o pão e disseram, olha, o teu filho tem tuberculose.
Exato, foi assim, foi uma história muito assustadora, nessa altura já queríamos vir embora, mas felizmente não foi isso. Ou seja, nós acho que apanhámos todos gripe A. Eu penso que foi uma gripe, não sabemos ao certo o que é que foi, mas quando fomos ao hospital nas Filipinas, que era assim um hospital um bocadinho, não quer dizer que era mau,
mas há hospitais bons.
Há hospitais bons, mas aquele que nós fomos, pronto, foi através do hotel e a coisa não foi assim muito boa. E então nós fizemos análises ao sangue, tudo isso, estávamos todos com uma virose, uma gripe viral, e voltámos para casa com os antibióticos e a medicação normal para a gripe. E no mesmo dia, ao final do dia, uma senhora do hotel bateu-nos à porta, eram 8 da noite, só para avisar, com um sorriso na cara, que o nosso filho tinha tuberculose. Mas disse aquilo de uma maneira tão, tão soft e tão normal. E pronto, foi assim um choque grande, mas depois rapidamente conseguimos contactar a pediatra em Portugal, mostramos os exames todos que ele tinha feito e ela disse que eles não podiam diagnosticar uma tuberculose sem ter feito o teste da saliva. Não sei se estou a dizer alguma asneira, mas penso que é isto. E entretanto fomos a uma pediatra infecciologista e ela confirmou que não, que era só uma pneumonia e que também não sabe porque é que nos disseram que era uma tuberculose. E enfim, a coisa resolveu-se e ficou tudo bem. Mais tarde, acho que este foi mesmo o maior desafio de todos, foi o facto de eu ter apanhado dengue em Bali.
Ui.
Isto não foi há muito tempo, foi há dois meses, não, um mês e meio.
Foi em início de maio?
Sim, mais ou menos.
Portanto, o dengue não é aquela doença que mata, mas mói.
Mói muito.
O dengue, eu até diria que o dengue se trata melhor nestes países do que propriamente se a gente levasse isto para Portugal, porque eles aqui estão habituados diariamente.
Sim, muita...
a tratar disto, mas
uhum.
É assim.
Acho que hoje em dia os casos também têm estado a aumentar um bocadinho, por causa das... acho que tem a ver com as alterações climatéricas também. E em Bali também há muito lixo hoje em dia. E, pronto, hoje em dia já há alguns anos.
Pronto.
Mas pronto, para dizer que os casos já aumentaram muito, nós por acaso não estávamos.
Mas não é sinónimo para deixar de viajar,
claro,
não é aquela
não,
situação.
Não.
Porque
é só...
se a gente for a pensar assim, nunca saía, porque isto há doenças pelo mundo todo.
Claro.
Por acaso ela apanhou, felizmente nós não.
Sim, e não só. E temos que ver que o risco, ou seja, a probabilidade de eu apanhar, era maior do que uma pessoa que vem de férias 15 dias, não é? Estamos aqui há muito tempo, portanto, uhum, a probabilidade era maior.
E vocês antes também vão sempre à consulta de viajante, não é? E tomam as vacinas
que podem
ser tomadas.
Certo, sim. Nós na altura, nós fomos, a do dengue não foi, não levámos, porque eu tenho medo de falar sobre isto, porque tenho medo de estar a informar erradamente, mas acho que a vacina só é administrada a doentes de risco.
Ok.
Acho que é isso.
Uhum.
Ou que já
faz
tenham
sentido,
tido.
Pois.
Mas pronto, confirmem, uhum, porque eu não sei. Eu sei que já existe a vacina, mas não sei a quem é que é administrada. Nós não levámos a do dengue, levámos outras. Mas,
a febre amarela e tifoide e essas coisas,
sim,
não é?
Sim, sim, exatamente, uhum, hepatite A, sim. Essas, pronto, nós tínhamos, portanto, nós fizemos a consulta de viajante e acho que é mesmo muito importante. E também nos informa, e atenção, exato, a consulta de viajante não é só para levar vacinas, que eu acho que muita gente pensa que é só para isso. Há muita informação que nós trazemos de lá, é-nos explicado, são consultas que demoram, a nossa durou uma hora e meia, se não me engano.
Uhum.
É-nos passada muita informação, a prevenção dos mosquitos também é muito falada, os repelentes que devemos usar, tudo isso. Mas pronto, nós ao fim de aquilo já estávamos a fazer 6 meses, houve algum descuido, é verdade.
5 meses, sim, ao fim de 5 meses.
Não estávamos sempre a pôr repelente, não é?
Andas a meter repelente.
Sim, sim.
Eu diria que a gente mete repelente nos primeiros 15 dias, depois
exatamente,
um mês a mês.
Pronto.
Depois chega a um ponto, olha, pode ser que não me aconteça nada, que
e
só acontece aos outros.
Não, nós pensávamos, quando víamos que era uma zona com melgas, quando houvesse muitos mosquitos, punhamos, mas não estávamos sempre a pôr já. Agora tem sido muito intenso.
A Sofia, neste momento, está de camisola de lã.
Eu
com um carapuço e com calças até ao joelho e meias. Eu estou de calções e t-shirt, mas vai lá.
Meu Deus, seu filho, deve estar cheio de calor.
Não estou nada. Não está a exagerar. Mas estou de calças e trouxe um casaco que já tirei entretanto porque estava a escorrer suor.
Claro.
Imagino.
Não, porque é verdade. Estavas a perguntar o maior desafio. Foi mesmo muito difícil para mim. E eu que sou, eu considero-me uma pessoa até bastante positiva e tudo isso, mas aquilo deitou-me mesmo muito abaixo, porque eu fiquei muito doente. Eles chamam a doença do quebra-ossos. É mesmo muito forte. Eu acho que só quem já teve dengue que sabe o que é que eu estou a falar. É mesmo muito forte. Deita-te muito abaixo, fisicamente e psicologicamente. Acho que foi a primeira vez na minha vida em que eu me senti mesmo deprimida. Eu só me queria vir embora. Estava com uma paranoia gigante por causa dos resultados das análises de sangue. Eu estava a tirar sangue dia sim, dia não, para ver se estava tudo bem. E nem sequer era necessário, nem era suposto estar a tirar sangue, mas eles aqui diziam que eu podia fazê-lo.
Entretanto, ficaste com anemia, sabes disso, Fia?
Pois, exato, se calhar fiquei. Por acaso, foi uma médica de viagens que me disse: mas porquê é que ainda estás a fazer análises ao sangue? Porque os valores vinham todos alterados, mas era normal, porque estava no pós-dengue, uhum. E acho que é muito normal isso acontecer. Mas eu estava muito paranoica com a situação.
Mas pronto, isto aqui é importante também para falar no seguro, que às vezes a gente também pensa, vamos fazer seguro para quê isto? Pronto, logo Sim. Se vê. Eu, por acaso, eu nunca usei o seguro, felizmente, em 7 meses. Nunca fui ao hospital.
Sim,
acho que foi nos países todos. Porque ou era o dente, ou era a cabeça, ou era o pé. Conseguiu ir aos países todos a um hospital. Lá na Austrália acho que não foi.
Mas pronto, ainda bem.
O seguro depois, em princípio, o seguro tem pago tudo.
Mas foi uma aventura.
Mas é uma aventura, deixa de ser uma aventura.
Não, eu digo, ainda bem que fui eu e não foram os nossos filhos, porque eu acho que ia sofrer muito mais se fossem eles. Por acaso,
claro.
O Simão, pronto, teve aquela situação, mas é muito mais difícil quando são os filhos. Ainda bem, eu digo sempre, ainda bem que o dengue me picou a mim, porque eu não imagino os meus filhos estarem a passar pelo que eu passei. E que se calhar podiam passar de outra forma também, não é? Porque depois depende de pessoa para pessoa. Mas é um desafio muito grande, não só pela doença, mas pelo facto de estarmos longe.
Claro.
Acho que foi uma coisa também que me assustou muito, aquele receio de acontecer alguma coisa e estamos aqui tão longe, não é? Não posso ter aqui os meus pais, não tínhamos ajuda nenhuma, não é? Porque, por acaso, nessa altura os meninos estavam a ir para a escola e o Mário podia levá-los sozinho e depois vinha para casa para tomar conta de mim, depois ia buscá-los a eles, porque eu estava praticamente acamada.
Dormia,
não comia, perdi muito peso, fui ao hospital umas 3 ou 4 vezes, às urgências, porque era uma sensação de desmaio constante e muita fraqueza, e depois era uma doença nova, não é? E estarmos a passar por isto tudo tão longe, acho que foi o maior desafio.
Mas basicamente, assim, não é uma doença mortal, se...
Sim, pode ser.
Pode ser, mas se fores acompanhada, como
sim.
A Sofia foi... dia sim, dia não, dia sim,
e,
dia
e
sim.
E bom acompanhamento.
Manter os níveis, das plaquetas, não é? Que
sim.
Se chama.
Uhum.
Em princípio, é assim, dura-te se calhar 7 dias, 10 dias, mas em princípio passa, pronto.
Sim, convém ter. Mas lá está, por isso é que a consulta do viajante também é importante, porque também explicam os sinais, né? Estarmos atentos a essas coisas todas e acho que isso ajudou muito e termos esse cuidado também de ir vendo o que é que devemos fazer, conhecer os hospitais onde íamos, conseguimos em Bali, então acho que as pessoas também não percebem, ou não sabem que as condições que há são muito boas. Eu fui a hospitais que parecia que estavam em hotéis de luxo e que
sim,
não foram
e
extremamente
não
caros.
Às vezes pagas por uma consulta, apesar do seguro te reembolsar, uma consulta que pode custar 20 euros, 25 euros. Às vezes nós irmos a um hospital privado em Portugal não pagamos 20 euros nunca na vida. E se pagamos no público, se pagar. Por isso...
Sim, mas no fundo, ou seja, em termos de acompanhamento profissional de saúde, não senti, neste caso, nas Filipinas sim, mas neste caso em Bali, não senti, não me senti insegura.
Até
senti
nos
que
outros
estava
países
em
todos tu foste, como te sentiste?
Pronto, neste caso não me senti insegura e senti que eles sabiam o que é que estavam a fazer, explicavam-me tudo muito bem, portanto, nesse aspecto não. A minha insegurança era o facto de estar muito longe, era o facto de ter os meninos ali e eu não poder cuidar deles, era o facto de qualquer um deles poder contrair a doença também, porque não sabíamos se a melga me tinha picado só a mim e eles podiam ter efeito mais tarde. Portanto, foi assim um desafio bem grande, eu só me queria vir embora, confesso.
Imagino.
E felizmente houve uma coisa que nos... Porque se eu dissesse ao Mário que quero-me ir embora, ele comprava bilhetes para a semana seguinte, acho eu. Eu no estado em que estava, eu ia convencê-lo a irmos embora. Mas o que nos fez ficar foi o facto de termos família que nos vinha visitar, entretanto. E eu pensei, ok, não vou tomar esta decisão assim tão repentinamente, vamos esperar um bocadinho. Senão a família ia perder os bilhetes, né? Porque já não vinha, porque nós não estávamos cá e eles não conseguiam vir sozinhos, que são os pais do Mário.
sempre. Mas fiquei muito feliz quando a Sofia saiu da cama, deu os primeiros passos na areia, deu um mergulho no mar. Isso foi uma grande felicidade. Agora estamos aqui a brincadeira, mas foi muito bom vê-la sair daquele quarto, que aquele quarto já tinha aquele cheiro.
Ai, que horror.
Eu imagino susto, não é?
Mas pronto.
Não era, sim, eu acho que aquela. Nós estávamos em Sanur nessa altura. E eu acho que não consigo lá voltar. Aliás, nós tivemos que lá voltar.
Sanur porque... é em Bali.
Sim, Sanur, desculpa, é em Bali. Mas pronto, é uma zona em Bali onde eu tive acamada, numa casa do Home Exchange, por acaso, curiosamente. Mas eu acho que eu estava, quando fiquei bem, depois eu estava tão desejosa de sair dali, parecia que todas as coisas que eu olhava na casa e toda aquela área só me fazia lembrar a doença e o mal que eu passei ali. E pronto, mas felizmente depois fiquei bem. Hoje em dia acho que ainda não estou a 100% porque estou sempre doente e acho que o dengue faz um bocado isso, deixa o nosso sistema imunitário muito em baixo. Mas pronto, mas o pior já passou.
Já podes escrever um livro.
Já.
Olha, então, mas e as partes boas? Porque agora, de passado o susto, e quando estiveres em Portugal já vais conseguir só lembrar-te das partes boas, com certeza.
Certo, sim.
Que tiveram imensas, de certeza, com tantos países paradisíacos. De certeza que as memórias são maravilhosas. O que é que, primeiro, o que é que os vossos filhos dizem que estão a gostar mais? De que é que os vossos filhos estão a gostar mais?
Eu acho que eles não se lembram de Portugal, para já. Nem da nossa casa tão pouco. E mostramos fotografias há pouco tempo,
mais
já não se lembravam,
mas... Acho que mais pequenino, ele tem 3 anos. Fez os 3 anos cá em janeiro. Nós já mostramos imagens da nossa casa. Eu acho que ele tem assim algumas dúvidas, mas acho que quando ele voltar vai reconhecer. A Maria Rita, não, a Maria Rita
fala muito nas amigas.
Fala das amigas principalmente da nossa casa, mas nunca, há pessoas que perguntam isso, mas ela nunca pediu para voltar ou nunca.
Sim,
houve ali um mês, acho que ao fim do primeiro mês queria ir para a avó. Pronto, a avó que é...
Eles não dizem propriamente o que gostam, mas eu acho que eles depois é que vão sentir o que não têm lá. Eles aqui gostam de ir à água quente e não custa nada, gostam de andar de moto em vez de andar de carro.
Sim, sim.
Eles
eu
já
acho
nem
que
se lembram o que é andar de cadeirinha, porque aqui também não é obrigatório, podes levar num
não,
Uber.
Aqui não há.
Pode ir no Uber e se for preciso a menina vai à frente no lugar do pendura comigo, com o cinto por cima, ou sem cinto, mas pronto, isso é a opção da pessoa.
Vai sempre.
Mas
não,
sei lá, as partes boas eu acho que eles só vão nos contar quando chegarem a Portugal. Mas acho que é um bocado disto, é o clima, eles lá também estão sempre doentes, aqui estão sempre com o nariz limpinho, sem tosses, aquelas coisas que normalmente na creche se apanha.
Eu acho que é a liberdade, no fundo. Todas. Eles, por exemplo, aqui andam muito descalços, o não ter que vestir muita roupa, o contacto, acho que até mesmo o contacto com outras crianças de outras culturas, o aprenderem o inglês.
Já sabem falar, dizer olá ou obrigado em várias línguas.
Sim,
pelo
eles
menos
têm,
em chinês.
E o contacto com animais diferentes, os elefantes, animais. Os macacos, o fazermos o snorkeling e eles verem os peixinhos. Sei lá, acho que
o Simão vê cobras, quer-lhe pôr um pé em cima.
Sim, o Simão é um
diz ao pai, olha uma minhoca.
É.
E ele a querer pisá-lo assim, sai daí, Simão, é verde, é perigosa. Mas já vimos, por acaso tínhamos uma porta de casa na Austrália. E as aranhas também acho que às vezes quer lá ir mexer ou assim, mas não
mas
tem noção.
Também, depois também há outra parte que eles gostam muito e que nós visitamos muito aqui nesta viagem, que são parques. Eu acho que nós estamos expertos em parques para crianças, porque fomos a muitos, lá está, porque era o nosso refúgio, eles adoravam e nós também, porque tínhamos ali 1, 2 ou 3 horas mais tranquilas. E eles falam muito dos parques, eu acho. E aqui, atenção, aqui acho que em todos os países onde
estamos
fomos...
a falar de parques cobertos com bolas, piscinas.
Sim,
de bolas
coisas...
e é aqueles parques que a gente aí só leva os nossos filhos uma vez por mês se levar, porque...
E que estão sempre muito cheios. Pois... Aqui há muita oferta para criança. Eu, por acaso, acho que em Portugal ainda falta... Não há tanto aqui, mesmo restaurantes...
Sim, tens restaurantes com uma pequena área para as crianças.
Sim, é muito...
Mas não é só um ou dois, são vários restaurantes.
São vários, exato. Não é uma coisa que tens que andar à procura para, uhum. para ir lá de propósito. Aqui, sem querer, entras no restaurante e de repente... Até mesmo, eu acho que há algum cuidado, ou um maior cuidado com as famílias, né? Porque isto no fundo é para as famílias, que é, nós chegamos a um restaurante e trazem... uma folha para pôr os pratos por cima, que dá para eles desenharem, trazem brinquedos para eles brincarem, os pratos são de plástico, os copos têm bonecos.
Apesar de estarmos a falar num país que é teoricamente inferior a Portugal, não é?
Não estou a falar em restaurantes caros, nem restaurantes de luxo, estou a falar em restaurantes locais.
Restaurantes locais, pagas 2€ para almoçar ou para jantar.
Exato, e eles têm esse cuidado, então... Eu acho que eles também sentem isso um bocadinho, não é? Porque as pessoas dão-lhe muita atenção aqui.
E qualquer pessoa sorri para nós, qualquer pessoa sorri para eles.
E para eles, olham para eles e às vezes mais para eles do que para nós, propriamente.
Agora, por exemplo, no barco ele estava a dormir, a senhora que estava...
No barco,
das tripulantes do barco, ofereceu-se para o trazer ao colo, o barco estava a abanar, que estava um tempo horrível, mas para subir a ponte até chegar ao cais,
foi
e veio com ele no colo,
trouxe.
Pronto, e disse, olha, você sai, a tua coisa, eu levo o Simão, lá naquele inglês dela com gestos, pronto, chegou e sempre uma coisa muito, uma simpatia incrível.
E é verdade que eu ia-me ver afoita para sair do ar com ele nos braços, porque ele estava a dormir, ia-me ver afoita para sair do ar com ele nos braços, com as mochilas e tudo isso, e a senhora fez aquilo como quem passa ali a passadeira da estrada.
E mochilas é outra coisa, não sei se a gente não falou nisso ainda, mas acho que não. Temos duas mochilas.
Ah, estamos a viajar só com duas mochilas de 30 litros.
Porque a lavandaria também é barata.
Sim.
E
isso não é fantástico.
Tanto.
Olha, Mário e a Sofia, deixem-me só dizer-vos que deve haver algum elefante nas vossas redondezas, porque o sinal está a falhar. Procurem aí, eu sei que vocês estão junto à praia, talvez não seja um elefante, pronto, talvez seja só tipo, não sei bem o quê.
Um gatinho,
umas tartarugas. Está na altura delas, das tartarugas virem agora desovar, talvez, não sei.
Exato, acho que já passou.
Mas de qualquer das formas, ouviu-se tudo o que vocês disseram, portanto, só mesmo para nós resumirmos aqui, descomplicar uma viagem destas também é descomplicar orçamentos. Vocês vão à procura dos negócios, da low cost, das casas, as comidas também já percebemos que nesses países normalmente são tipicamente mais baratas, mas dá sempre jeito ter essa questão da vossa própria casa também estar à disposição e, portanto, também terem essa facilidade e terem ao mesmo tempo, claro, a vossa guest house que vos vai dando sempre um dinheirinho, a não ser que vocês fossem milionários e pudessem então fazer 7 meses fora. Mas isto de trabalhar enquanto se viaja, dá para desfrutar na mesma?
Dá, porque é assim, o que ajuda, eu acho, é o facto de nós, os negócios serem nossos, não é? Porque há pessoas que trabalham remotamente, mas que não quer dizer que não desfrutem
também. E uma coisa importante,
também.
O fuso horário que a gente consegue ter em relação a Portugal, uhum, permite-nos
desfrutar
do dia e só às... Depende do fuso horário, se tem 6 ou 8 ou 12, mas normalmente a gente consegue aproveitar o dia todo e só ao fim do dia é que
Portugal começa a acordar.
Temos que trabalhar, sim, exatamente.
Boa.
Isso ajuda muito, mas o facto de termos os nossos negócios também ajuda, porque nós vamos gerindo de acordo com o tempo que temos e com as coisas que temos para fazer. Há dias que trabalhamos mais que outros, mas somos nós que os gerimos. Mas dá para desfrutar, sim, aliás, se não desse, nós não.
Sim,
não
temos que trabalhar também todos os dias 8 horas, porque.
Já. Vamos, estás rouco. O Mário já está a ficar. Acho que o Mário nunca falou tanto. Sim, estavas a dizer, podemos fazer o nosso horário, lá está. Uhum. Sendo que também muitas vezes trabalhamos ao sábado e domingo, aproveitamos também que em Portugal não se trabalha para fazer.
Basicamente, o nosso trabalho agora é receber mensagens quando alguém se queixa da manutenção, ou porque a sanita entupiu, ou porque o lavatório está a perder água, ou o que seja. E depois aí começamos a mexer os nossos contactos, a ver quem é que pode lá ir e tal e tal. Pronto, portanto, isto tudo tem uma logística aqui por trás.
Uhum.
Os guests estão...
E no fundo nós, isto foi uma aprendizagem, só também para perceberem como é que nós conseguimos, porque há muita gente diz, eu não sei como é que vocês conseguem gerir tudo à distância, não é? Tanto tempo fora. Mas isto não foi de repente. Nós começámos a fazer viagens de 15 dias e víamos o que é que
a
falhava.
A treinar.
Foi um treino, mas é verdade. Portanto, íamos vendo o que é que falhava e depois íamos... Ou o que é que fazia falta, não é? Quando estamos fora. E então, aos poucos, fomos aprendendo a gerir as coisas à distância e fomos aprendendo com os erros que iam acontecendo, uhum, ou com os problemas que iam acontecendo. E à medida que fomos fazendo viagens mais longas, depois de um mês e depois de 2 meses, percebemos que estávamos prontos e para fazer uma viagem maior, não é? Mais longa. Também reduzimos algumas coisas, ou fizemos algumas coisas diferentes em Portugal para podermos ir embora mais descansados. Mas foi tudo com pés e cabeça, né? Não é de repente largámos tudo e viemos embora. Foi uma coisa claro treinada.
Que, claro que o Like a Local não deixa os clientes sorrisos de orelha a orelha, porque nós não estamos lá como Like a Local, e então a gente manda um SMS a dizer uma mensagem.
Não é a mesma coisa, não.
A dizer a chave está aqui, o código é este, e entras, viras à direita, o teu quarto é este, tchau. Uhum. E eles ficam muito tristes às
Sim,
vezes.
É diferente.
Porque não está ninguém para os receber, pois há pessoas que têm mais complicações em seguir este tipo de instruções, mas hoje em dia acho que já se fez por todo o mundo também, na Europa.
Sim, já é mais habitual, já é mais normal haver estes self-check-ins e tudo isso.
Uhum.
E, ou seja, não foi isso que nos impediu também de vir, nós. E de conseguir desfrutar também. Porque... Ah, isto depois também é um motivo, a Maria Rita vai começar a escola. Isto vai ser a nossa maior tristeza.
Ou agora ou nunca.
Exato, exatamente.
Vai começar a escola em setembro e nós tínhamos que fazer esta viagem. Só ia dar para fazer agora, ou fazíamos homeschooling, mas não era uma opção para nós.
Uhum.
E então, pronto, era a última oportunidade.
Boa, e aproveitaram-na muito bem. Além destes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 países. Aliás, 7 países que viajaram nos últimos Sim. 7 meses ou 8 meses. Estou só a trocar-me com números. As pessoas, os ouvintes vão pensar: o quê? O quê? Que complicação. Não, são 7 países em 8 meses, mais ou menos. Vocês Sim. também já tinham viajado por vários outros países. Mais de 25 viagens juntos. Espanha, Luxemburgo, Dinamarca, Singapura. Deixem-me ver outros que não estejam aqui. As Maldivas, que já falaram há pouco. O México, Paraguai. O Brasil, Paraguai, Panamá, Colômbia, e acho que é isso, não é? De todos estes países que vocês já percorreram, valentes, há assim o vosso país preferido ou é tão difícil como escolher um filho?
Há um continente preferido,
uhum.
O país preferido em si...
Eu acho que é a Tailândia. Ainda estamos na dúvida entre Tailândia e Indonésia.
Ásia para mim é o continente preferido, tendo em conta a segurança que se sente aqui.
Sim, principalmente.
O à vontade de poder andar de moto os quatro.
É a liberdade e a segurança, sem dúvida.
Qualquer outro sítio, México, Colômbia, que a gente já teve e
Não é que sejam
Panamá,
perigosos, mas não são tão...
Tens que alugar um carro, gastas mais dinheiro, a logística já é outra. Cadeirinhas, pronto, tudo isso já nos complica.
Uma coisa com as cadeiras altas.
Agora aqui, para mim, sim, Indonésia ou Tailândia. Indonésia tem muitas ilhas, mas nós já tivemos, sim, duas,
tivemos
três.
Isso,
sim, mas há muita coisa para explorar, mas já tivemos as principais.
Eu acho que a diferença as coisas que os dois países têm de idêntica é a simpatia do povo, não é? É a liberdade e é essa segurança que se sente, porque podemos estar num beco escuro qualquer que não acontece nada.
Estamos aqui há uma hora, ninguém nos veio aqui apontar uma faca até agora, portanto está tudo bem.
E esperemos que não
está
aconteça
escuro,
também.
Está mesmo escuro.
Também o custo de vida também ajuda muito, mas eu tenho um especial gosto pela Tailândia, o cuidado, acho que as
Não é porque fez uma tatuagem com 18 anos para dizer o nome dela nas costas, só agora é que descobriu o que é que quer dizer.
Em tailandês.
A sério?
É porque na altura, não sei, foi aquelas loucuras dos 18 anos, achei que.
Sim, sim, como se vê no filme da Ressaca, não é?
Pronto. Mas eu estava.
Mas só
altura...
que ela fez em Portugal, não fez na Tailândia.
Não, ah! eu conheci uma rapariga tailandesa e não sei porque, na altura, acho que já mais nova, já com 16 anos, eu, quando começou a aparecer na internet, não sei, quando comecei a ter acesso à internet. Via imagens da Tailândia e achava que era um meu país de sonho. Eu dizia sempre que a Tailândia era um meu país de sonho. Passado 2 anos conheci uma miúda tailandesa e ela escreveu o meu nome num papelinho pequenino, quadriculado, ainda muito com as letras do meu nome. E eu guardei aquilo na carteira há muito tempo. E depois decidi fazer uma tatuagem porque estava na rebeldia dos 18 anos e pronto, ainda hoje a tenho.
E o que é que disse a massagista agora na última vez?
Fui fazer uma massagem há pouco tempo e ela virou-se para mim e disse: Ah, Sofia. E eu: Sofia, mas porquê é que ela sabe o meu nome? E depois é que me lembrei que ela... Porque, pronto,
é porque está bem escrito.
Exato. Ao menos agora já tenho a certeza que não diz outra coisa.
Imagina que dizia outra coisa completamente absurda, não é?
É que realmente estava mesmo na língua da senhora, que ela é de cá, pronto, e realmente bate certo.
Eu nunca soube, não é? Porque
era o destino.
Aquelas letras.
Era o ai destino, Sofia.
Exatamente, olha, faz todo o sentido.
Boa. Descomplicados, muito obrigada por esta conversa magnífica. Obrigada por terem enfrentado essa noite escura aí ao ar livre, enquanto os vossos pequeninos estão agora com os avós, não é? Porque já chegaram para acompanhar,
sim,
como vocês disseram que estavam à espera
não
das
sei
visitas.
Se já estão a dormir, mas espero que sim.
Possivelmente os avós já estão a dormir e eles estão a ver televisão.
Exato, exatamente. E vocês agora vão aproveitar uma noite a sós.
Vamos
se calhar
tentar.
Só aparecemos em casa às 7 da manhã.
E era o que eu ia dizer. Era mesmo o que eu ia dizer. Vão tomar uns banhos noturnos e tal. Exato. Um bocadinho de romantismo que também faz falta. Agradeço-vos muito esta conversa. Gostei muito de viajar convosco. E recomendo também os ouvintes do podcast que acompanhem então os Descomplicados no
coragem,
Instagram
coragem.
Deles. O vosso Instagram é o Descomplicados e o vosso site, muito simples também, é descomplicados.pt.
Já agora vou aproveitar para fazer a publicidade da nossa nova marca, que é a Trekid. Lançámos com produtos para quem viaja com crianças.
Olha!
E que vai ter assim um segundo relançamento que nós lançámos antes de vir de viagem, que foi assim para experimentar, para ver se tinha. Se as pessoas gostavam e correu muito bem, ou tem corrido enquanto estamos longe, portanto, quando voltarmos, vamos apostar forte na marca e podem ver também.
Está comprovado que dá para fazer 8 horas de avião e
sim,
as crianças estão entretidas.
É
tem
o
vários.
Produto, o nosso produto estrela é um kit de brinquedos para quem faz viagens de avião com crianças.
Ah, uau!
E nós testámos intensamente com os nossos filhos.
Sim, e vocês que só viajam com duas mochilas, uma mochila cada um, portanto tem que ser um kit muito pequenino, de certeza, não é?
É um kit pequenino, é o suficiente.
Boa!
É um kit bem pensado.
Ótimo, vou querer saber
mesmo
muito
para quem
sobre isso.
Viaja com pouco.
Muito bem, olha, vemos um dia destes na vossa guest house, quando for à Ericeira, vamos beber um café e boa sorte, boa viagem
leva
de regresso.
O casaco.
Sim, leva o casaco, exatamente. Aquilo que vocês não precisam aí. Aí, não é? Muitas saudades vão ter vocês da Ásia. Para já não têm ainda noção da próxima viagem, não é? Há de ser assim marcada em cima da hora.
Acho que ao fim de 15 dias eu vou-me aborrecer e vou ter que começar a ver viagens novamente.
É o que eu acho também. Boa, boas viagens então e vamos comunicando e vamos seguindo também as viagens e as aventuras dos Descomplicados. Um beijinho.
Obrigada.
Beijinho, obrigado.
Beijinho.
Podcast Ai Destino, Ai Destino.
It's so easy. It's so easy to fly.
Todas as semanas, a Rádio Comercial dá-lhe o roteiro perfeito para a sua viagem. Descarrega o podcast e apanhe boleia com a Comercial.
A line in the sky. Just a ticket to buy. It's so easy to fly.
Este é um podcast Rádio Comercial.